Mas a grande pergunta que vem, Camila, é como é que a gente faz para ter amigos nessa vida corrida, virtual, intolerante, né? Difícil a gente, às vezes, até conviver com os familiares. Pensa com amigos.
É verdade. Tu sabes, Beverly, que eu achei muito engraçado. Hoje eu acordei cedo enfim, normalmente eu não assisto noticiário na televisão, mas eu acabei acompanhando, né, no café da manhã, meu marido assistindo, e aí me chamou a atenção que a pauta justamente do programa televisivo era as relações afetivas e a questão do uso dos smartphones em reuniões de amigos, né? E olha que interessante, nós estamos cada vez mais precisando de amigos na atualidade. Os amigos, eles nos salvam, digamos assim, eles nos emprestam um pouco da sua identidade para que a gente possa também existir. E olha que interessante, como a gente faz para desenvolver habilidade, né, para desenvolver atividade grupal, e que muitas vezes nós temos dificuldade de encontrar pessoas que tenham os mesmos objetivos que os nossos, né, de vida, de relacionamento. Isso que tu me perguntas, né, como então fazer com que a gente, como desenvolver, se autodesenvolver, para se relacionar com o outro.
Aliás, Camila, se tu me permite, só antes de você entrar nessa seara, as pesquisas que a gente buscou aqui, né, para deixar bem claro, mostram que pessoas que têm amigos, elas reduzem o risco de ficarem doentes, aumenta...
Fisicamente doentes também, né?
Física também, isso mesmo. Aumenta a longevidade, aumenta a sensação de felicidade por mais tempo, melhora a saúde do coração, provoca alívio no ato de dividir os sentimentos, propicia relações amorosas duradouras, ou seja, quem é casado ou tem um relacionamento e que tem amigos, o casamento, essa relação vai melhor, amadurece, né? Por exemplo, crianças e jovens ficam mais maduros no ato de terem amigos e também ajuda a manter a forma física, com as risadas, né? Com aquele bem-estar. Tudo bem, é nesse sentido, isso está comprovado, só que isso fazia parte de um rol em que a gente convivia mais com pessoas. Hoje a gente tem uma convivência muito mais virtual, né? Esse é o desafio, né?
Exato. E aí a palavra solidão, ela traduz muito do contemporâneo, porque nós estamos no meio de multidões, nós estamos hiperestimulados por tudo, mas ao mesmo tempo muito sozinhos. E veja que bacana escutar isso que tu falavas agora, Beverly, porque é um alerta pra gente, né? É um alerta pra quê? Pra gente fazer um resgate do pertencimento em comunidade. Eu vou te dar um exemplo muito simples, assim. Eu ontem tive que fazer junto com o meu filho uma atividade da catequese dele, e a professora deu três parábolas para a gente ler e escolher, né? Uma delas vai ter uma gincana amanhã da catequese, e aí o meu filho, então, teve que escolher uma das parábolas, e nós escolhemos juntos a parábola do semeador. Sabes que, lendo, eu já li essa parábola em outros momentos, não sou uma pessoa que pratica, assim, eu sou cristã, mas eu não pratico religiosamente a religião. Mas eu achei tão lindo reler essa parábola, porque ela mostra exatamente isso, né? O papel do grupo e a importância do lugar aonde a gente investe o nosso afeto. Beverly, isso é magnífico, porque hoje nós precisamos fazer escolhas, mais do que nunca, porque nós estamos tão hiperestimulados de tudo que a gente passa a não saber mais quem é o nosso amigo, quem é a pessoa que compartilha espaço conosco. E às vezes, puxando o gancho da semana passada, às vezes nós estamos em grupos que não nos alimentam a alma, que não nos dão aspectos positivos. Nós estamos perto de amizades que sim, nós nos influenciamos, nós somos influenciados o tempo todo, digamos assim, e nós não estamos sendo felizes. E essa é uma passagem importante, a gente precisa poder escolher que terrenos nós estamos semeando os nossos frutos, as nossas sementes, para que a gente possa vir a colher frutos ou não. E às vezes existem territórios, terrenos das amizades que são doentios, que não nos engrandecem, que não dão isso que tu estava falando agora há pouco, que é assim, é uma risada que dói a barriga e que faz com que a gente ative músculos, né, que produzem enzimas, que o nosso cérebro, né, se modifique, que a gente alargue e alastre as relações para encontrar mais felicidade. E essa é a grande beleza da vida, né? A gente poder se encontrar com o outro. E que nesse encontro com o outro, das amizades, eu vou poder me refazer, me reolhar. Isso é lindíssimo na atualidade.
Verdade. A gente sabe que preservar relações é um ato também de interesse pessoal. As pessoas, às vezes, têm que colocar na sua lista de prioridades, coisas a fazer, né? Também manter esse relacionamento. Não é fácil. A gente sabe que a vida está corrida, exigente, mas tem pessoas que conseguem, né, Camila? A gente conhece pessoas que se relacionam uma vida inteira com a turma da escola, mesmo depois que a vida se casam, tem filhos, continuam, ou jogo de vôlei, ou o pessoal do churrasco, ou o pessoal do futebol. Isso é importante a gente continuar mantendo, Camila? Mesmo que dê muito trabalho?
Eu te diria que isso é fundamental. Isso é como comer, como dormir, como fazer qualquer outra coisa. A parte das relações afetivas, da amizade, do ter alguém, do pertencer, do saber que alguém, né, que pode ser um amigo, que a gente diz amigo, né, a gente nomeia amigo, mas que é alguém que a gente pode compartilhar nossa vida, que a gente pode sentar e tomar um café, que a gente pode, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, que a gente tem o hábito de compartilhar as nossas vidas com esse outro que vai nos engrandecer, é fundamental, Beverly. E isso faz com que a gente esteja cada vez mais vivo nas relações, porque a solidão, ela é, digamos que, ela é nossa, né? Nós já nascemos sós, nós somos seres humanos que por natureza ficamos sozinhos e precisamos muito do outro. A gente vai construir na sociedade a relação grupal, a relação de pertencimento a grupos, a identidades outras que não sejam só nós. Então nós temos que sim fazer um esforço, porque senão nós acabamos ficando solitários, né? Porque esse, digamos que é o clavo do humano, né? O estar só é o clavo do humano. Nós precisamos fazer esse movimento, mas nós também precisamos nos reunir em grupo, inclusive para discordar, para rever os nossos conceitos, para rever as nossas posições, para escutar um outro que não seja a gente. Porque se a gente for buscar, né, só o espelho, né, só amigos que são exatamente iguais a gente vai estar o tempo inteiro buscando a gente mesmo, e que é igual à solidão. Então, digamos que é um movimento até dialético da gente poder fazer um esforço de retroalimentação, né? De se alimentar e de se buscar nas relações que a gente vai estabelecer com outro diferente da gente.
Dá pra gente dizer, Camila, que ter amigos, desenvolver amigos, é como se fosse fazer uma ginástica emocional?
Nossa, lindo isso que tu falou. Isso aí. É exercitar, por exemplo, estimular, é investir, às vezes é desinvestir, porque os amigos também nos frustram, ainda bem. Às vezes a gente espera algo de um amigo que ele não pode oferecer, e ao mesmo tempo a gente pode não esperar e receber. Então é lindo porque é justamente isso, é uma ginástica que estreita de um lado, alarga de outro, né? E vai o tempo inteiro transformando a nossa vida.
Camila, pessoas que não têm muitos amigos, né? A gente sabe que hoje está menor o círculo de amizades pessoais, né? De a gente se encontrar de verdade. Pessoas que têm menos amigos ou que não têm muitos amigos e que têm filhos nessa relação, elas conseguem ensinar esses filhos a desenvolver uma amizade, já que elas não têm? Como é que fica essa relação?
Nossa, que legal essa tua pergunta, muito boa. Porque, veja bem, a gente não pode ser determinista e dizer assim que uma família que tem, né, um casal que não tem amigos e tem filhos, vai ensinar isso para os filhos? Talvez ensine sim, ensine que os filhos possam vir a buscar os seus próprios amigos. Então, veja bem, é como se tudo isso corresse à revelia, né? A gente não tem controle sobre o que vai acontecer desse mandato que os pais ensinam para os filhos. Obviamente, né, Beverly, uma família que consegue receber, consegue ter amigos, vai ensinar pelo exemplo? Seguramente vai ensinar. Mas os filhos também podem se constituir a partir de outros ambientes que não foram oferecidos para esses filhos. E isso é muito interessante. Essa que é a riqueza do ser humano, que ele é sim um ser subjetivo e que cada um vai poder construir o seu laço, né, conforme o laço originário. E muitas vezes você vai, por exemplo, perceber que tem crianças ou tem adolescentes que vão fazer justamente o oposto dos pais. Querendo ir lá fazer diferente, eles vão construir uma outra coisa, que sempre vai estar baseada na escolha inicial, na questão inicial que foi da sua família de origem. E veja bem, essa, digamos que é a grande, o grande mistério, né, do humano, a grande mágica do humano, que nós não temos controle sobre isso. Embora a gente possa dar dicas, embora a gente possa falar, né, de como agir, a gente vai ter pessoas, por exemplo, que são hiper introvertidas e que têm poucos laços estreitados com outras pessoas, poucos amigos, mas que os seus filhos acabam sendo extrovertidos. E isso é, como eu disse antes, né? Isso é paradoxal, porque muitas famílias vão estar criando novos dispositivos, criando formas diferentes de interagir, e os filhos vão ser reflexo disso também.
Nossa, que legal ouvir sobre isso, né? Dá uma esperancinha pro final de semana, o pessoal se puxa, né? Camila, obrigada.
Se puxa. E acho que a gente poderia encerrar falando da palavra confiança, porque quando a gente espelha-se, né? Quando a gente faz o movimento espelhado em um amigo, a gente precisa confiar, né? E confiar pressupõe uma ideia de que sim, esse outro pode fazer algo que vá me magoar, mas eu preciso seguir investindo, eu preciso seguir acreditando. Isso é essencial para a gente poder ter amigos também.
Camila, né? Muito obrigada pela tua presença aqui, um forte abraço.
Isso aí, um Beverly, um beijão e até semana que vem.
Até semana que vem, valeu.